Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Agora sim, a semana está começando realmente depois do feriado do Dia de Finados, né? Espero que você tenha conseguido descansar, se é que você não trabalhou, né? Tenha curtido um pouco essa folga. Quem está aproveitando a folga agora é a nossa apresentadora, Nara Lacerda. Hoje quem puxa a prosa do programa Bem Viver sou eu, Bia Pasqualino. Eu estou por aqui pela próxima uma hora e te convido para ficar comigo para conversarmos sobre a alimentação saudável, agroecologia, cultura e muito mais. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web pelo site radio.brasildefato.com.br. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Além disso, estamos juntos em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá que o nosso Bem Viver de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Não podemos começar o programa sem falar da data de hoje. 3 de novembro é comemorado o dia da instituição do voto da mulher no Brasil. É isso mesmo, nesse dia em 1930, o então presidente Washington Luiz fez o primeiro gesto para garantir esse direito básico para a nossa sociedade. É claro que essa foi uma vitória das mulheres, mas quem ganha com isso é a sociedade como um todo. Afinal, para chegarmos em uma democracia que realmente funcione, é impensável que exista algum tipo de segregação na hora do voto, né? Que alguém não possa votar. Bom, eu comentei que foi um primeiro gesto para garantir o direito, né? Isso porque o voto feminino foi estabelecido, mas com restrições. Só mulheres alfabetizadas e com trabalho podiam votar. Pois é, apenas em 1965 que esses dois pontos foram finalmente derrubados. Para a gente entender bem essa história, a repórter do Brasil de Fato, Nara Lacerda, preparou um material super completo contando todos os passos e os desafios que ainda precisam ser encarados. Vamos conferir a reportagem da Nara, que mesmo de folga não deixa de participar do programa, vocês veem? Isso que é apego, hein? Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos ouvir a reportagem da Nara Lacerda.
O direito das mulheres ao voto se tornou realidade no Brasil em 1932, ainda assim, apenas para as alfabetizadas e empregadas. De lá para cá, não é exagero usar a palavra atraso para o processo de inclusão feminina na política nacional. O país está entre os piores da América Latina. Na classificação mundial, fica atrás apenas de nações como Etiópia, Timor-Leste e Arábia Saudita. O relatório Ateneia, produzido pela ONU com apoio da organização IDEA Internacional, analisou 40 fatores em 11 nações. Além da representatividade feminina ser baixíssima, o levantamento apontou para outro problema. A paridade na presença em cargos públicos está em níveis que colocam o Brasil em uma situação que pode ser classificada como constrangedora dentre os latino-americanos. Para a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Lígia Fabres, a posição brasileira é vergonhosa.
Parece um enigma, porque na América Latina inteira, muitos países fizeram avanços fantásticos nos últimos tempos e mais recentemente os avanços têm sido muito expressivos e o Brasil continua persistindo no atraso, né? O Brasil persiste na baixíssima representatividade de mulheres na política e é motivo de vergonha mundial, regional, enfim, em todos os aspectos. Para visualizar o tamanho do nosso, do retrocesso que isso representa, é a gente ver que a Arábia Saudita tem mais mulheres na política do que nós.
As dificuldades para mudar o quadro são diversas, vão desde a falta de legislação até a resistência de quem hoje ocupa o poder em abrir mão do espaço para minorias. No caso da representação das mulheres na política, até 2018, os partidos não tinham nenhum tipo de obrigação de investir nas candidaturas. Em março daquele ano, o Supremo Tribunal Federal votou uma ação que considerava inconstitucional o teto de 15% do fundo partidário à inclusão feminina. Para o STF, a reserva precisava ser de, no mínimo, 30%. Lígia Fabris participou do julgamento e fez a sustentação oral em defesa do aumento do repasse. Ela conta que, a partir desse marco, houve um aumento na participação das mulheres na política, mas não suficiente para dar conta do atraso de quase um século no debate.
Mudaram a regulação do investimento de recursos em candidaturas femininas, mas tem muitos outros fatores que precisam ser acompanhados, inclusive para que a gente possa estar seguro de que esse dinheiro está chegando realmente para as candidatas mulheres. Então, se a gente tem 30% de candidatas efetivas e elas recebem 30% dos recursos, a expectativa é de que a gente tivesse no mínimo 30% de mulheres eleitas. E a gente não tem, a gente tem metade disso.
O primeiro grande empecilho são as fraudes em candidaturas, que têm o objetivo de burlar a cota de 30% para mulheres. Os partidos reservam espaço lançando candidaturas apenas nominalmente, um cumprimento de fachada à regra. Raíssa Tomás, dirigente partidária e militante há 10 anos, relata que esses desafios se impõem de maneira sistemática.
E eu acho que o machismo incorporado na nossa trajetória de vida, né, das mulheres de forma geral, na nossa sociedade, eles têm impactos substanciais na questão política, né, das mulheres. É muito comum, quando a gente pensa numa candidatura, a gente ter a imagem daquele homem branco, conservador, bem-sucedido.
Os relatos pessoais e profissionais de Raíssa se assemelham às situações vivenciadas por uma maioria de mulheres, não só na vida política, mas na sociedade em geral. Ela conta que, atuando em cargos de coordenação, ainda precisa lidar com a desvalorização e os questionamentos diariamente.
E a vida política, ela exige uma dedicação também, que se confronta, muitas vezes, com a possibilidade que a gente tem de fazer isso em harmonia com os papéis que a sociedade impõe às mulheres. Então, quando a gente tem o acúmulo, né, dos papéis sociais, ter um papel político, ele é mais uma atividade já numa jornada que já é extenuante, né, para uma mulher.
O crescimento da violência política no Brasil, notado com mais força nos últimos anos, também atinge as mulheres de maneira desproporcional. Em alguns aspectos, elas são as maiores vítimas. Estudo feito pelas ONGs Terra de Direitos e Justiça Global mapeou ocorrências de 2016 até 2020. No caso das ofensas, 76% dos alvos eram mulheres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Mesmo na América Latina, o Brasil ainda está atrasado na presença das mulheres em cargos políticos. Um estudo desse ano feito pela ONU mostrou que nós registramos os mais baixos índices de representatividade feminina e de paridade política entre os gêneros em relação aos nossos países vizinhos. Entre 11 países analisados, o Brasil ficou na nona posição. Muito preocupante, né? E falando em eleições, em 12 dias chega a nossa hora de votar, em 15 de novembro. Será realizado o primeiro turno, ou seja, nesse dia a gente vai decidir quem serão os vereadores e vereadoras dos mais de 5 mil municípios do Brasil. Claro, tem votação para a prefeitura também, mas dependendo da votação em cada local, pode ser que o resultado só saia em 29 de novembro, no segundo turno. A gente sabe que as eleições meio que caíram de paraquedas esse ano, né? Muito por conta da pandemia. E tá difícil concentrar para escolher os candidatos. Para ajudar nisso, o Brasil de Fato criou uma ferramenta que auxilia a entender os deveres dos prefeitos, o que ajuda a saber o que temos que cobrar dos políticos, né? Vamos saber mais dessa proposta? Adivinha com quem? De novo, lá vem ela, Nara Lacerda. É muito amor, né, gente? Vamos ouvir a reportagem.
Que tal testar seus conhecimentos sobre o que faz um prefeito? Você está por dentro do assunto e tem noção da importância da escolha a partir do dia 15 de novembro? A dica para avaliar sua preparação para o voto deste ano é a plataforma interativa Quiz Brasil de Fato. Perguntas descontraídas, assuntos leves e abordagem didática. Essa é a ideia do Brasil de Fato para tratar sobre temas como democracia e o papel do poder público. O desafio está lançado. Essa é a primeira edição do Quiz Brasil de Fato. Vamos lá? Basta acessar brasildefato.com.br. Participe e compartilhe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Fica a dica então, a ferramenta é super simples e ajuda bastante a entender os critérios para escolher um bom candidato. Reforçando, para acessar é só digitar quiz.brasildefato.com.br. Agora no Bem Viver a gente precisa voltar a falar do assunto que marca essa semana, os 5 anos do crime de Mariana, em Minas Gerais. Ontem no programa Nara já destacou que vamos repercutir essa data todos os dias. Não podia ser diferente, né? Na quinta-feira, dia 5, se completam 5 anos de quando a barragem do Fundão se rompeu, soltando um tsunami de lama que levou a vida de 19 pessoas, além de um dano ambiental sem precedentes na história do nosso país. Nesses 5 anos, as famílias atingidas seguem denunciando que pouco foi feito para reparar a vida delas e o meio ambiente. A responsabilidade pela recuperação e indenizações ficou a cargo da instituição Renova, criada após o crime pelas próprias empresas autoras da tragédia. Ou seja, uma situação muito delicada que a gente precisa estar de olho para ter certeza que a reparação realmente seja efetiva. Ao longo da semana vai ser essa questão que a gente vai se debruçar para responder. Mas antes de entrar nesse assunto, para o programa de hoje a gente vai ouvir um material que a repórter do Brasil de Fato, Larissa Gold, preparou contando o prejuízo financeiro que essas famílias passaram a sentir imediatamente após o crime. Vamos conferir.
Atualmente, a Fundação Renova vem pagando um auxílio financeiro emergencial mensal no valor de um salário mínimo para cerca de 33 mil pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O Ministério Público de Minas Gerais, porém, estima um total de 700 mil atingidos em toda a bacia. Ao todo, até abril de 2020, a Renova divulgou o valor de 2,51 bilhões em indenizações e em auxílios emergenciais. De acordo com dados divulgados pelo MPF, o rendimento médio geral das famílias na bacia do Rio Doce passou de R$ 2.014,60 para R$ 826 após o crime, uma queda de 59%. As famílias com renda mais baixa sofrem mais. A variação média foi de R$ 1.504,52 para R$ 433,84, uma redução de 72% em sua arrecadação. Enquanto isso, a Vale e BHP, que controlam a Samarco, lucraram de 2016 a 2018 aproximadamente 162 bilhões. O rompimento na barragem do Fundão completa 5 anos no próximo dia 5 de novembro. Acompanhe a cobertura do Brasil de Fato sobre o crime e até o próximo BDF Explica.
Chegou a hora de atualizar a situação da pandemia no Brasil e no mundo. Para isso, vamos chamar a nossa repórter Lu Sodré no quadro direto da redação. Olá, Lu, tudo certo por aí?
Olá, Bia, tudo certo por aqui e espero que por aí também. O primeiro dia de finados desde o início da pandemia coincidiu com mais uma marca negativa. Nesta segunda, dia 2 de novembro, o mundo chegou a 1 milhão 200 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, mostram que a América Latina é a região mais atingida, com cerca de 1/3 dos óbitos. Desde o mês de outubro, países europeus vêm reforçando as medidas de isolamento para conter a chamada segunda onda da Covid-19. Portugal, Bélgica e Inglaterra decretaram lockdown nos últimos dias, mantendo até 70% de suas populações em casa. No Brasil, o segundo país com mais mortes, o feriado teve praias lotadas em vários pontos do litoral. Os dados atualizados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram que 160.253 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. Foram confirmados 179 óbitos em um dia. O total de contaminados é de 5.554.206. E somente nas últimas 24 horas houve registro de mais de 8 mil novos pacientes. São Paulo segue como o estado mais afetado, com mais de 1 milhão e 117 mil pessoas contaminadas e mais de 39 mil mortes. Em relação ao número de óbitos, Rio de Janeiro aparece em segundo, com mais de 20 mil vítimas fatais. E com pouco mais de 9 mil vidas perdidas cada um, Ceará e Minas Gerais aparecem em terceiro e quarto, respectivamente. Mudando um pouquinho de assunto, Bia, vamos falar agora sobre o auxílio emergencial. Os cidadãos que não tiveram acesso às parcelas de R$ 300, a segunda fase do benefício, têm até o dia 9 de novembro para protocolar sua nova tentativa. A contestação deve ser feita por meio do site da Dataprev. Segundo o Ministério da Cidadania, esse processo pode ser feito pelos trabalhadores que não são beneficiários do Bolsa Família. Os critérios de contestação para esse grupo ainda não foram divulgados. Ao fazer a consulta, o cidadão que teve o benefício de R$ 300 negado vai receber uma mensagem informando qual o motivo. Caso a contestação tenha resultado positivo, o trabalhador vai receber o benefício no mês seguinte ao pedido. E ao longo dessa semana, a Caixa Econômica Federal vai realizar novos depósitos e liberações de saque do auxílio emergencial a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no Cad Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, o crédito em conta será depositado para quem nasceu em fevereiro. Na quinta, dia 5, para aqueles que nasceram em março. Os valores correspondem às parcelas de R$ 600 e também à primeira parcela de R$ 300. Bom, por hoje é isso, Bia. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu. Vamos seguir falando do coronavírus e vamos falar do que todo mundo quer saber. Como andam as vacinas, hein, gente? Quem está acompanhando esse processo sabe que as últimas semanas foram marcadas mais por um embate político do que de saúde pública a respeito desse tema mesmo, né? Principalmente, para não dizer exclusivamente, por conta do presidente Jair Bolsonaro. Ele vem reagindo de maneira desrespeitosa a um assunto extremamente importante. Enquanto o Brasil segue sem controle sobre a doença, o presidente faz brincadeiras sobre o tema nas suas redes sociais. Há uma semana, por exemplo, ele postou que a vacinação só é obrigatória para o seu cachorro. Além de um desrespeito do pior tipo, ele está fugindo de sua responsabilidade como governante. Seja pela Constituição brasileira ou ainda por uma lei que o próprio presidente assinou no começo da pandemia, está determinado que a vacinação é um tema de saúde pública, então cabe sim ao governo federal atuar ativamente no tema. Isso não significa que as pessoas serão obrigadas a se vacinarem e quem não se vacinar pode ser preso ou algo assim. Mas significa sim que cabe ao governo planejar e coordenar uma ação nacional para que uma porcentagem da população seja imunizada, garantindo que o vírus pare de circular no país. Para entender melhor essa situação, a gente separou um trecho de uma entrevista do professor Daniel Damasio Borges, especialista em Direito Internacional Público. Vamos conferir, a reportagem é de Renato Coelho, do podcast da Unesp.
É uma obrigação da União Federal, né, fornecer essa vacina ao conjunto da população. Né? A Constituição Federal é muito clara em assegurar o direito à saúde, em estabelecer a obrigação do Estado em implementar políticas públicas eficazes de combate às pandemias, inclusive por meio da vacinação em massa da população. Então, em se tratando dessa questão, né, o presidente da República não se trata de querer ou não querer, de achar ou não achar. A população brasileira não pode estar submetida aos caprichos, às fantasias, às paranoias, às iras e aos caprichos do presidente da República. Né? Essas questões devem ser resolvidas com base em critérios técnicos e em critérios científicos. Né? Se houver efetivamente uma comprovação por meio de estudos científicos da segurança e da eficácia da vacina, é dever sim da União, independentemente da vontade do presidente da República, dever sim da União fornecer essa vacina ao conjunto da população, né? Então, o presidente da República diz que ele manda e desmanda, que ele faz e acontece, como se ele tivesse poderes ilimitados, inclusive o poder de causar, de agravar a pandemia que nós estamos atravessando. Então, não se trata de querer ou não querer, ou de achar ou não achar, né? Se houver, se estudos científicos demonstrarem a eficácia e a segurança da vacina, é dever do Estado brasileiro, inclusive o governo federal, fornecer essa vacina ao conjunto da população. E caso o presidente da República não faça, é muito provável que o Supremo Tribunal Federal obrigue a fazê-lo, né? E daí a importância de uma corte constitucional forte, justamente para frear os desatinos, as paranoias, as iras e os caprichos de quem ocupa o poder, né? Então, em várias decisões, o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões nessa questão da pandemia, né, sempre com base em critérios científicos, barrando os desatinos do presidente da República, né? Inclusive, houve um caso muito célebre, dois casos muito célebres, né, em que o ministro Barroso barrou aquela campanha publicitária, né, O Brasil Não Pode Parar, conclamando as pessoas a saírem de casa, ao passo que toda a recomendação das entidades médicas era justamente de que as pessoas evitassem aglomeração, né, no sentido de desacelerar a expansão da pandemia. E também em uma outra decisão que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia dos estados e municípios e no sentido da imposição de medidas de restrição à circulação de pessoas, justamente no sentido de validar essas medidas que visam a manter o isolamento social.
Super importante o esclarecimento do professor, né? Essa questão precisa ficar bem compreendida para todo mundo. O tema da vacina com certeza vai seguir em debate e não podemos cair em discursos mentirosos tentando nos desvirtuar do foco, que é superarmos essa pandemia. O tema é super complicado. Para além dessa questão política que falamos antes, o desenvolvimento da vacina está desafiando a ciência mundial. Já sabemos que ela será descoberta em tempo recorde. Nunca antes criaram um imunizante em tão pouco tempo. Esse processo acelerado jamais pode colocar em risco a segurança das pessoas. Isso é uma questão fundamental que tanto a Organização Mundial da Saúde como a Anvisa colocam como prioridade. A vacina não será autorizada sem ter 100% de certeza que ela não é prejudicial para a nossa saúde. Mas algo que está em jogo é a eficácia do imunizante. Cientistas pelo mundo avaliam que talvez nunca se chegue a uma vacina que funcione totalmente para todas as pessoas. Vamos entender melhor isso na reportagem de Victor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
A chefe da Força-Tarefa de Vacinas do Reino Unido, Kate Bingham, avaliou que uma vacina contra a Covid-19 totalmente eficaz pode nunca ser desenvolvida. Independente dessas versões iniciais que sejam aprovadas, os imunizantes podem não funcionar para algumas pessoas. As considerações da pesquisadora foram publicadas em um artigo na revista médica The Lancet. Ainda não existe nenhuma vacina contra a Covid-19 aprovada clinicamente, mas quase 200 candidatas estão em desenvolvimento em todo o mundo. E a expectativa é de ter ainda este ano os resultados de testes de estágio avançado das primeiras delas. Kate Bingham afirmou que muitas e possivelmente todas estas vacinas podem fracassar. E acrescentou que o foco está naquelas capazes de imunizar pessoas de mais de 65 anos. A pesquisadora também alertou para a capacidade de fabricar as vacinas, que ainda é menor do que o desejado. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez uma declaração que também vai nesse sentido. Ela afirmou que as empresas devem entregar até 50 milhões de doses de vacina por mês à União Europeia e que a entrega em massa de vacinas contra o coronavírus na região só deve começar em abril. Nos Estados Unidos, o governo deve pagar US$375 milhões ao laboratório Eli Lilly por 300 mil doses de um tratamento experimental com anticorpos contra a Covid-19. É um remédio semelhante ao que foi usado no tratamento do presidente Donald Trump e cada dose custará US$1.250, quase R$7.200. A distribuição do medicamento deve começar em 2 meses, após o governo americano autorizar o uso emergencial. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Parece ser uma notícia super preocupante, né? Mas na verdade essa é uma situação esperada já. Cada vez fica mais claro que o coronavírus não é uma gripezinha. É um vírus muito poderoso que ataca pessoas de todas as idades, mesmo que aparentemente não pertençam ao grupo de risco. Então nunca é demais reforçar. Use máscara, limpe sempre as mãos com água e sabão, evite aglomerações e, é claro, se puder, fique em casa. Para além do tema da saúde pública, a importância da vacina ganha outros contornos porque sabemos que o impacto da pandemia é desigual. Aqui no Bem Viver a gente sempre trouxe essa reflexão, né? Dentro da cidade já é visível como entre os bairros existe uma disparidade no número de mortos ou de pessoas que perderam renda. A desigualdade social também se reflete no nível da tragédia que a pandemia pode causar nas pessoas. Mas fora dos centros urbanos existe um cenário talvez até mais preocupante. Esse ano, vimos o descaso do governo com a proteção das populações tradicionais contra o coronavírus. O descaso na pandemia se acentuou de tal maneira que organizações quilombolas e um grupo de advogados populares da entidade Terra de Direitos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal denunciando violações do governo brasileiro. Entre as pautas estão ameaças de despejo e falta de garantia da alimentação e nutrição. Para falar sobre esse assunto, a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, entrevistou uma das responsáveis por essa ação. É a advogada popular da Terra de Direitos, Maíra Moreira. Vamos conferir a conversa agora.
Olá, Maíra. Obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Bom, para começar, eu queria que você pontuasse para os nossos ouvintes quais são as maiores dificuldades vivenciadas atualmente pela população quilombola e o que levou vocês a construir essa ação.
Olá, obrigada pelo convite. Fico muito contente de estar aqui com vocês, conversando sobre a situação das comunidades quilombolas no Brasil, principalmente nesse contexto de pandemia. Penso que é um espaço importante de diálogo e de publicização também das questões. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 742 no STF. Bom, vou começar fazendo um comentário, então, no sentido de que essas maiores dificuldades vivenciadas atualmente pela população quilombola, elas não são sequer integralmente conhecidas, né? E isso se dá justamente pelo fato de que hoje o governo federal não tem qualquer tipo de monitoramento ou de planejamento sobre como enfrentar a pandemia nos territórios tradicionais quilombolas. Então, a gente percebe que mesmo as dificuldades que a gente já conhece, como acesso à água potável, condições de saneamento nessas comunidades, a situação de acesso ao território para que haja possibilidades de produção de soberania e segurança alimentar para essas comunidades, as questões relativas à própria realização de empreendimentos nesses territórios, violando uma série de direitos durante a pandemia, a gente entende que essas e outras questões são fundamentais para que as comunidades quilombolas hoje possam ser vistas como um dos grupos mais vulneráveis à pandemia e mesmo em relação aos seus efeitos na sociedade brasileira, né? Então, as comunidades quilombolas elas enfrentam, como a gente colocou na arguição de descumprimento de preceito fundamental, elas enfrentam uma dupla violação, né? Elas experimentam todas as negativas e as precariedades que são impostas à população negra em geral, mas elas também enfrentam negativas e precariedades específicas de grupo étnico-racial minoritário na sociedade brasileira. É um grupo que está localizado principalmente nas áreas rurais e com isso não acessa uma série de políticas públicas, tanto de saúde, quanto de educação, quanto de saneamento, que deveria acessar. Inclusive, é importante destacar que a situação hoje das comunidades de insegurança territorial das comunidades quilombolas, ela é uma das maiores violações hoje praticadas pelo governo federal, né? Nós temos uma situação de que só apenas de 5 a 7% apenas das comunidades quilombolas existentes no Brasil têm seus territórios titulados. Isso significa que são pouquíssimas comunidades de um total calculado pelo IBGE hoje de cerca de 5.972 localidades quilombolas. E a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, contabiliza cerca de 6.300 comunidades em todo o Brasil. Então, 5 a 7% delas tituladas significa que a maior parte delas não acessa de forma integral políticas públicas porque não tem condições efetivas de reivindicá-las, né? Sem segurança territorial, sem que essas comunidades estejam tituladas, é muito difícil que elas acessem integralmente o rol de políticas públicas a que teriam direito. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, nós pedimos principalmente a elaboração de um plano de enfrentamento à Covid nesses territórios. Ao mesmo tempo, nós pedimos que haja também um grupo de trabalho interinstitucional com participação das comunidades quilombolas, da entidade representativa dessas comunidades a nível nacional, elaborando políticas e pensando ações, medidas de mitigação dos efeitos da pandemia nesses territórios, né? Então, além disso, nós pedimos, entre outras coisas, que sejam mantidas as posses tradicionais dessas comunidades nesse período e que o governo se abstenha, né, de seguir criando todo um apagamento dos dados de monitoramento da situação dessas comunidades em termos de acesso a políticas. A gente vê hoje que o que se verifica da política quilombola a nível de Estado é que há um apagamento sucessivo de informações também que dificultam a possibilidade de mobilização dessas comunidades. Então, além de medidas de segurança e soberania alimentar, com acesso, com a disponibilização efetiva de maior quantitativo de cestas básicas e mesmo de monitoramento dessas cestas para que elas efetivamente cheguem para as famílias, além de outras medidas que estão descritas na arguição. São essas as medidas mais urgentes, além do acesso a leitos, a respiradores, a possibilidade de translado para que essas comunidades acessem efetivamente os equipamentos de saúde que não estão localizados próximos aos territórios. Isso é fundamental e foram alguns dos pedidos efetuados nessa ADPF que contou com o esforço de reunião de uma série de dados atualizados sobre as comunidades quilombolas e sobre a atual situação de violação sistemática aos seus direitos que o governo federal vem praticando desde que eleito.
Maíra, a dificuldade de acesso a políticas públicas para atender os agricultores familiares é algo que vem antes mesmo da pandemia, né? Como é que está isso atualmente?
A situação de acesso às políticas públicas para atender a agricultura familiar e essa agricultura familiar tradicional quilombola é algo que antes da pandemia já era alvo de entraves, com certeza. Nós temos hoje uma política fundiária e por conseguinte, né, por consequência, uma política de acesso a uma produção por essa agricultura tradicional quilombola é bastante dificultada pelo governo federal. Sem território, você não tem efetivas condições de produzir e de manter essas comunidades em situação de segurança e soberania alimentar, né? Então, é urgente que o governo federal restabeleça o orçamento progressivo, né, na política quilombola, que vem sofrendo todo tipo de desmonte orçamental. A gente verifica hoje, por exemplo, que nós temos cerca de 90% de redução de orçamento na política de regularização dos territórios quilombolas. Além disso, os quilombolas foram excluídos, não há menção neles no plano plurianual 2020 a 2023, apresentado pelo Estado brasileiro. Então, a gente tem hoje uma situação de tentativa sucessiva de apagamento desse grupo dentre no rol de responsabilidades de investimentos do Estado, né? Então, o que a gente verifica, de fato, é que esses entraves se dão em sua grande medida ali desde 2018 para cá, em termos de corte orçamentário drástico, mas também em 2016, por exemplo, a gente tem a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a passagem da política pública de regularização dos territórios quilombolas e também da política de reforma agrária para as atribuições posteriormente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, liderado por setores do agronegócio, né? Então a gente tem aí um desmonte administrativo da estrutura de Estado responsável pelo investimento e pela importância da temática no âmbito das políticas públicas. Então é muito relevante o processo de discussão pública que está acontecendo nesse período e é importante também a gente fazer esse resgate, né? Desde 2016 a gente vem experimentando essa redução do quadro administrativo da política pública de regularização dos territórios quilombolas, mas também da política de reforma agrária. São duas políticas que vêm sofrendo muito com a sua passagem para o mapa.
Nós temos uma estimativa do número de famílias que podem estar sem comida alguma para se alimentar, Maíra?
Então, Catarina, na verdade a gente tem uma estimativa de quantas receberam pelos documentos que foram apresentados pela União no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o que a gente pode dizer nesse exato momento é que cerca de 90% das famílias não estão acessando as políticas de distribuição de cestas básicas para, nesse momento, né, que é uma das políticas mais emergenciais nesse momento de pandemia. Segundo os documentos apresentados pelo governo, pouquíssimas famílias acessaram, de fato, as cestas básicas, mas o governo apresenta essa documentação no âmbito da ADPF, por exemplo, como se os números ali apresentados fossem uma vitória. Nós entendemos que não é. Aquela é a demonstração da insuficiência e da falta de vontade desse governo federal de ter qualquer tipo de medida eficaz de proteção dessas comunidades.
E como é que está o andamento da ação? Vocês já tiveram algum avanço?
Nesse momento, a ação ela aguarda uma entrada em pauta para julgamento pelo plenário. As medidas urgentes que nós pedimos no âmbito dessa ação ainda não foram analisadas. O ministro Marco Aurélio Melo é o relator e ele submeteu a análise dessas medidas emergenciais ao plenário. Então, a gente tem hoje um momento em que a gente aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República e também essa entrada em pauta para que a gente possa efetivamente ter aí apreciação pelo plenário da STF acerca das medidas emergenciais que foram pedidas e solicitadas. O que nós verificamos também é uma ampla participação da sociedade civil nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, na medida em que, pela modalidade processual de participação chamada amicus curiae, né, muitas organizações estão apoiando a discussão judicial dessas medidas e dessas violações praticadas pelo governo federal, aportando à ADPF, ao processo, uma série de informações de muita relevância.
Bom, para encerrar, eu queria saber quais são os resultados que vocês esperam ter com esse movimento.
Nós esperamos que, de fato, o STF possa ser sensível à demanda que foi encaminhada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e pelos partidos políticos de oposição, para que haja uma apreciação, de fato, das medidas emergenciais e a gente consiga ter e as comunidades consigam ter, ainda que tardiamente, mas ainda necessárias medidas de proteção à pandemia e aos seus efeitos nos territórios tradicionais, de modo que elas possam experimentar um momento de restabelecimento dessa adversidade que foi global, mas para elas teve um peso triplicado de dificuldades e de violações nesse período.
Eu conversei com a advogada popular da Terra de Direitos, Maíra Moreira. Obrigada, Maíra, pelos seus esclarecimentos. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito obrigada a Maíra por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Obrigada também a Catarina pela entrevista. Bom, como a gente ouviu, parece um palavrão essa ação, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ufa! Mas na prática é algo muito simples. Como a Maíra explicou, é uma cobrança de que o governo federal faça o que está na Constituição do país. E para fazer essa cobrança, as organizações apelaram para que os ministros do STF se posicionem para obrigar o governo a respeitar a lei. A gente vai acompanhar os passos dessa ação, é claro, e trazer tudo aqui no programa Bem Viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A população quilombola guarda um conhecimento extremamente valioso sobre a produção de sementes, você sabia? Bom, a gente sempre cita aqui a importância de consumir alimentos saudáveis, da diferença que faz priorizar os orgânicos, mas às vezes a gente deixa de lembrar, digamos, das mães desses alimentos. Estou me referindo a sementes. É normal pensar que semente é tudo igual, que não importa a origem delas, mas eu vou te dizer que é justamente o contrário. Só é possível produzir alimentos saudáveis se as sementes também forem saudáveis. Elas são a base de todo esse processo. Vamos entender melhor tudo isso que eu estou falando com a Andréia Matheus, da Executiva Nacional do Setor de Produção do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Aproveitando esse período em que muitas regiões do país iniciam as safras e o plantio, nós queremos, neste bom dia de hoje, reforçar a importância das nossas sementes. As sementes, consideradas símbolo da vida, estão sendo cada vez mais transformadas em mercadorias, com o objetivo de gerar unicamente o lucro para grandes e poucas empresas transnacionais. Esse processo de monopólio tem possibilitado fortemente o domínio de todo o nosso sistema agroalimentar, onde se determina quais culturas serão plantadas, quais insumos serão utilizados e quais produtos serão consumidos e também comercializados. Essa lógica monopolista traz consequências graves, como, por exemplo, a padronização alimentar, a dependência dos agricultores e agricultoras e também o desaparecimento das nossas sementes. Por isso, a produção e conservação das sementes precisa estar na nossa estratégia de produção de alimentos saudáveis, na nossa estratégia de construção da agroecologia. Produzir nossas próprias sementes e mantê-las sobre a nossa guarda, ou seja, sobre a guarda dos camponeses, das camponesas, das guardiões e dos guardiões de sementes, representa o rompimento com o monopólio dessas empresas transnacionais. As sementes são consideradas base para a construção da soberania alimentar. Soberania alimentar compreendida como um direito dos povos em decidir seu próprio sistema produtivo e alimentício, definindo suas estratégias de produção, suas estratégias de consumo e suas estratégias de distribuição de alimentos. Então, as sementes precisam ser consideradas como patrimônio dos povos e sua produção e reprodução precisa estar sob o controle dos camponeses, para que possamos seguir em direção à soberania alimentar.
Aqui no Bem Viver vamos falar sobre meio ambiente. Mais uma vez trazemos atualizações desesperadoras do Pantanal. Os números consolidados das queimadas ao longo do mês de outubro mostram que a situação segue descontrolada. Mas o recorde foi quebrado. Nunca antes o Pantanal tinha queimado tanto no mês de outubro como aconteceu esse ano. Vamos saber mais os detalhes com o repórter do Brasil de Fato, Daniel Giovanais. Oi, Dani, tudo bem por aí?
Olá, Bia. Olá para você que está acompanhando o Bem Viver. Pois é, a situação no Pantanal piora mês a mês. Junto com a Amazônia, os dois biomas tiveram recorde no número de incêndios registrados em outubro, segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados nesta semana. A floresta amazônica teve 17 mil focos de incêndio no mês, mais que o dobro de outubro do ano passado. Por lá, as queimadas aumentaram 25% nos primeiros 10 meses de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. No Pantanal, o crescimento não foi tão acentuado, mas, como já sabemos, esse ano já é o pior da história para o bioma. Isso levando em conta os levantamentos realizados pelo INPE, que faz a medição desde 1998. O que mais preocupa é que, enquanto os números crescem, não se vê atitudes por parte do Ministério do Meio Ambiente. O ministro Ricardo Salles passou a última semana se envolvendo em intrigas com outros políticos, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Salles também está sendo cobrado por uma viagem que teria feito a Fernando de Noronha. Os motivos e gastos da ida não estão esclarecidos. O deputado Alexandre Padilha, do PT, quer que o ministro esclareça essa viagem. Bom, Bia, todo esse contexto levou um grupo de artistas a se reunirem para cobrar medidas efetivas por parte do governo federal. Cerca de 15 cantores, atores e escritores participaram de uma audiência pública virtual da Comissão Externa para o Pantanal da Câmara dos Deputados. Um dos deputados que articulou esse encontro é o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Entre os artistas que integram o movimento estão Lucélia Santos, Marcos Palmeira, Tiago Lacerda e Letícia Sabatella, além de cantores como Renato Brás, Tetê Espíndola e Almir Sater. Bom, Bia, eu vou ficando por aqui. De Florianópolis, Daniel Giovanassi.
Obrigada pelas informações, Dani. Muito preocupante a situação em todos os biomas pelo Brasil. Antes de acabar o programa, temos um recado super importante. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a conhecida paralisia infantil, ainda não acabou. A previsão era que se encerrasse na última sexta-feira, dia 30 de outubro, mas como a adesão foi muito baixa, muitos estados vão seguir com a campanha em novembro. É o caso de São Paulo, Espírito Santo, Pará e Minas Gerais. Talvez na sua região também esteja rolando e é bom ligar para o postinho para se informar. Mas, ó, independentemente da campanha, a vacina tá lá no posto. É só conferir no caderninho de vacinação, ver o que tá faltando de vacina para o seu filho, para o seu sobrinho e, ó, partiu o postinho, hein? Ah, mas eu perdi o caderninho e tal. Ó, calma, a gente tem a solução. O SUS lançou um aplicativo justamente para esse caso. Agora, pelo celular, já dá para saber que vacina você, seu filho, seu sobrinho, seu vizinho não tomou. Vamos ouvir na reportagem de Lu Sodré, do Brasil de Fato.
A plataforma Conecte SUS Cidadão permite acesso a informações de saúde pública para cidadãos, profissionais e gestores da saúde. Desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o sistema possibilita acesso ao histórico médico de qualquer pessoa virtualmente. Apenas com o número do CPF, o sistema libera a visualização dos atendimentos realizados da caderneta de vacina e dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o Conecte SUS também deve mostrar resultados de exames em breve. O aplicativo permite ainda que a população possa acessar uma versão virtual da carteirinha utilizada em toda a rede do SUS. Para acessar o número, o usuário precisa clicar no ícone do cartão que aparece na imagem e tocar no QR Code de identificação, para assim ter a função do cartão. Em seguida, o número do Cadastro Nacional de Saúde será exibido. O registro de todas as informações podem ser acessadas em computadores, celulares e tablets. O Conecte SUS é uma nova versão do aplicativo Digite SUS e usa informações disponibilizadas pela Rede Nacional de Dados em Saúde. Para acessar o Conecte SUS, é preciso uma autenticação fornecida pelo Ministério da Economia, que unifica os acessos dos usuários. O site para acesso é conectesus.saude.gov.br. O aplicativo Conecte SUS está disponível na Play Store e App Store para download desde maio deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Gente, o assunto é sério. Confira o caderninho de seus filhos e bora resolver essa situação e deixar nossas crianças protegidas.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes dá tempo de compartilhar mais uma história. Você já ouviu falar da mestra Maria Cristina? É até difícil decidir como começar a apresentar essa mulher. Ó, dentro da sua comunidade, lá na cidade de Marapanim, no interior do Pará, ela é tida como uma entidade. Isso porque ela é responsável por manter vivo diversos traços da ancestralidade africana e indígena que marcam a história daquela região. Vou dar um exemplo, ela é criadora do grupo de carimbó Sereias do Mar. Não sei se você conhece esse gênero musical, o carimbó, é bem típico do Pará. Ele é resultado do encontro de culturas africanas e indígenas, além de contar com uma influência portuguesa também. E a Maria Cristina é uma das responsáveis por fazer o carimbó estar vivo no interior do Pará. Bom, isso é só um exemplo e eu vou parar de falar para não estragar a história toda. Vamos ouvir a reportagem completa de Lília Campelo, do Brasil de Fato.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Ela é guardiã de sementes, agricultora, promotora de eventos na comunidade onde mora, fundadora de um grupo de carimbó formado por mulheres chamado Sereias do Mar e poetisa. A mestra Maria Cristina mora na Vila Silva, comunidade rural no município de Marapani, cidade conhecida como a Terra do Carimbó. A cidade fica localizada no Nordeste Paraense, também chamado de Região do Salgado, pela proximidade com o Oceano Atlântico. Sustentava os filhos na roça junto com o esposo. Fazia farinha, beiju, tapioca, alimentos típicos da região amazônica. E hoje, conta orgulhosa, que foi a lavoura que deu sua aposentadoria.
Eu plantei, quando criei meus filhos, plantava muito. O pai dos meus filhos, ele roçava e ajudava, tudo bem. Eu não ajudava a roçar, mas catar maniva, as frutas, né? Eu fazia. Fazia farinha, fazia tapioca, fazia o beiju de folha e tudo enquanto. Depois eu me aposentei. Com 55 anos eu me aposentei. E hoje eu sou aposentada, graças a Deus, pela lavoura. Pagava o meu sindicato. Com 29 anos comecei a pagar o sindicato. E tive sorte, né? Que foi, me aposentei. E estou batendo as asas hoje.
Muito ativa na comunidade, ela fundou em 1994 o grupo Sereias do Mar. Atualmente, o grupo conta com 10 mulheres, agricultoras de diferentes idades, que dançam, tocam instrumentos, cantam. Durante as apresentações, elas alternam entre músicas já consagradas e composições próprias, como a Lenda da Mani, a Lenda da Mandioca, como conta a mestra agora.
Foi a Mani, que era uma menina que nasceu na tribo. E aí era inteligente e tal, com o tempo, com 5 anos ela morreu, o pessoal chorava muito e tal, aí grelou a árvore, ficaram cuidando da árvore, depois acharam de arrancar e tiraram a mandioca para extrair o tucupi, muita coisa, bonita a música. Maneiro, uma menina que nascerá numa tribo. Muito bela e inteligente, e não mostrava perigo, Mani, era bonita essa música.
No grupo, a mestra Maria Cristina, de 69 anos, toca o maracá, ou maraca, uma espécie de chocalho indígena, instrumento presente também em festividades de culto de matriz africana. O grupo de carimbó é só uma parte do que esta senhora faz na comunidade. Ela é considerada na Vila Silva como guardiã de sementes, por também incentivar outras pessoas a preservar e trocar sementes crioulas. Estes conhecimentos tradicionais ela herdou dos pais.
Convivi com meus pais, aí fui estudar para Belém, apenas fiz na época de 69, eu fiz apenas admissão, que é a sexta série, né? Mas eu aprendi, voltei, que não deu para me estudar mais, meu irmão morreu, que me sustentava na casa da minha madrinha, e voltei para casa, na casa do meu pai. Aí já fui aprendendo com eles, tirar pedaço de maniva para plantar no outro ano.
O gosto pela música, a religiosidade e a sensibilidade em tecer poesias com as palavras também são heranças passadas dos pais a ela. Um destes poemas fala um pouco da cidade de Marapani, que vamos ouvir agora.
Lutar por Marapani. A cada dia que passa, Marapani fica seguro. Apesar de muita gente ter sofrido um sofrimento maduro, já houve tempo mais ruim. Mas vou falar mesmo assim e lutar pelo futuro do nosso Marapani. Há muitos anos passado, era uma escuridão. Para nossos pais, era maltrato. Parecia um retrato de uma escravidão. Só sabiam trabalhar, mas faltava educação. E hoje Marapani está bem civilizado. Deus do céu botou a mão e ficou tudo mudado.
De Belém, da Rádio Agência Brasil de Fato, Lília Campelo.
E depois dessa imersão cultural lá no Pará, eu me sinto até tranquila para anunciar que o programa de hoje, desta terça-feira, dia 3 de novembro, vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, estamos de volta com mais uma edição do Bem Viver, já com a Nara Lacerda aqui na apresentação. Pois é, não consegui pegar o lugar dela nem por 2 dias, veja só. Ouça aqui o nosso programa às 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no site radio.brasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã e por outras emissoras em diferentes horários. Olha lá a chamada! Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís do Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, de São Paulo, que você ouve pelo site www.radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torres Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir pelo site folha390.com.br. E se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Beatriz Pasqualino, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinoni, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Tchau, gente, até a próxima!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.